Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado em 2019 pela editora Zagodoni Psicanálise. Sexualidade e Gênero. Um Debate em Construção é uma obra coletiva associada a Paulo Roberto Ceccarelli que reúne intervenções de psicanalistas sobre os vínculos entre sexualidade, gênero, cultura e clínica. Em vez de tratar o gênero como um tema externo ou meramente complementar à tradição psicanalítica, o livro propõe recolocá-lo no centro das perguntas clínicas e teóricas sobre a constituição do sujeito. Seu ponto de partida é histórico e conceitual, embora a noção de gênero tenha circulado inicialmente em contextos psiquiátricos e psicanalíticos. Foram os feminismos e as ciências sociais que ampliaram decisivamente seu alcance crítico. Os textos discutem assim os efeitos das leituras contemporâneas de gênero sobre noções de diferença sexual, família, identificações, masculinidades e normatividade. Trata-se de um livro de reflexão especializada, voltado menos a fornecer respostas fechadas do que a explicitar tensões entre conceitos clássicos da psicanálise e transformações sociais que exigem revisão crítica de seus pressupostos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o retorno do conceito de gênero à interlocução clínica da psicanálise. Um eixo distintivo do livro é a defesa de que a psicanálise não pode abordar gênero apenas como influência sociocultural situada fora de seu domínio. A apresentação da obra ressalta que o conceito nasceu em interlocução com campos clínicos, embora tenha adquirido elaboração decisiva nos estudos feministas e nas ciências sociais. O retorno proposto, portanto, não significa recuperar uma noção antiga sem transformações. Significa trazer para a clínica os questionamentos que essas áreas produziram sobre sexo, identidade e poder. Essa operação tem consequências metodológicas. Se as categorias de gênero organizam expectativas sociais, familiares e institucionais, elas também participam das condições nas quais o sujeito é nomeado, reconhecido e interpelado. Uma escuta analítica atenta a essa dimensão evita tomar como universais experiências que podem ser historicamente situadas. O livro não sugere substituir a psicanálise pela teoria de gênero, mas estabelecer uma conversa crítica entre tradições que por vezes trabalharam separadamente. Nessa conversa, conceitos analíticos precisam ser examinados quanto às suas pressuposições sobre masculino, feminino e diferença sexual. A relevância clínica está em distinguir conflito psíquico singular de sofrimento agravado por normas sociais rígidas, sem reduzir um plano ao outro. Assim, gênero aparece como instrumento para ampliar a capacidade interpretativa da psicanálise diante de experiências contemporâneas de sexualidade e identificação. Em segundo lugar, a crítica ao binarismo e à naturalização da diferença sexual, os textos reunidos problematizam a tendência de vincular de modo automático a anatomia, identidade e destino psíquico. Essa revisão é especialmente relevante para uma tradição em que certas formulações sobre feminino e masculino foram frequentemente lidas como derivadas de uma diferença biológica fixa. O debate contemporâneo de gênero desloca essa certeza ao mostrar que tanto os significados atribuídos ao corpo quanto os papéis sexuados são atravessados por histórias, instituições e relações de poder. A obra não elimina a importância do corpo para a investigação psicanalítica. O ponto é evitar que o corpo anatômico funcione como explicação suficiente para posições subjetivas ou formas de desejo. O capítulo de Ceccarelli sobre leituras contemporâneas de gênero, conforme materiais associados ao livro, convida a rever criticamente categorias usadas para pensar as organizações familiares e as identificações. A referência a autoras como Judith Butler e o diálogo com Freud e Lacan indicam uma disputa conceitual, e não uma simples adesão a um novo vocabulário. Em termos analíticos, questionar o binarismo permite indagar como cada pessoa se relaciona com as nomeações que a precedem e com as normas que delimitam o inteligível. O ganho é reduzir leituras que transformem variações de identidade ou expressão de gênero em sinais automáticos de patologia, preservando a complexidade dos conflitos subjetivos. Em terceiro lugar, Famílias Contemporâneas e a Revisão das Referências Edípicas, a obra associa as novas leituras de gênero às transformações nas organizações familiares. tema, que exige cautela tanto clínica quanto teórica. Ao discutir modelos de filiação e família, a coletânea se distancia da ideia de que uma única configuração doméstica possa servir como medida natural de desenvolvimento psíquico. A questão psicanalítica não se reduz à composição formal da família, mas envolve funções de cuidado, transmissão simbólica, desejo, reconhecimento e limites que se constituem em relações concretas. Essa distinção é importante porque discursos normativos muitas vezes confundem uma forma histórica de parentesco com condição universal de saúde psíquica. O livro estimula a reexaminar usos simplificadores do Édipo quando eles são aplicados diretamente a configurações familiares contemporâneas. Isso não equivale a descartar a tradição edípica, e sim a perguntar quais aspectos de seus modelos são clinicamente operantes e quais reproduzem pressupostos sociais sobre maternidade, paternidade, conjugalidade e diferença sexual. A presença de abordagens de gênero permite situar tais pressupostos no tempo e nas relações de poder. Para a prática, a consequência é evitar avaliações baseadas na adequação da família a padrões convencionais. A escuta se volta para a qualidade dos laços, para os lugares simbólicos disponíveis e para os impasses efetivamente vividos pelos sujeitos, em vez de presumir déficits a partir da diversidade familiar. Em quarto lugar, masculinidades, amor e identificações além de papéis fixos, o sumário divulgado da coletânea inclui textos como O Amor no Masculino e discussões sobre as leituras de gênero, sinalizando que o livro não restringe o problema ao feminino ou às experiências trans. Essa amplitude é relevante à crítica às normas de gênero, alcança também as formas pelas quais masculinidades são produzidas, cobradas e vividas. Em muitos contextos sociais, ser homem é associado a expectativas de autonomia, virilidade, controle afetivo e heterossexualidade compulsória. Quando essas exigências são tratadas como essências, deixam pouco espaço para investigar a pluralidade das identificações e dos modos de amar. A psicanálise pode contribuir ao examinar como ideais de gênero participam do narcisismo, das escolhas amorosas, das fantasias e das defesas, desde que não converta tais ideais em normas clínicas. O interesse do livro está justamente em manter aberta a pergunta sobre o que se chama de masculino e feminino, em vez de pressupor conteúdos estáveis para essas categorias. A análise das identificações ganha prioridade sobre classificações rígidas. Uma posição subjetiva não se deduz de um atributo corporal nem de um papel social isolado. Essa perspectiva também torna visível que o sofrimento ligado à sexualidade pode decorrer da tensão entre o desejo singular e as exigências de reconhecimento social. O debate proposto oferece, portanto, recursos para pensar o amor e a diferença sem reafirmar esquemas binários, como se fossem dados naturais. Por último, o diálogo crítico entre Butler, Lacan-Laplanche e a tradição freudiana. A coletânea se caracteriza por promover interlocuções entre autores e campos que nem sempre são conciliados sem atrito. O sumário menciona explicitamente um texto sobre Butler, Lacan e Laplanche, além de uma provocação intitulada Psicanálise sem Gênero. Essa composição deixa claro que o livro não apresenta os estudos de gênero como um bloco homogêneo nem a psicanálise como doutrina única. Ao contrário, expõe problemas de tradução entre linguagens teóricas, como pensar a constituição do sujeito, o corpo, a alteridade e a sexualidade quando se levam a sério as críticas feministas e queer à universalidade das categorias. A importância desse procedimento está em impedir dois atalhos recorrentes. O primeiro é usar Freud ou Lacan como autoridade para encerrar debates históricos e políticos. O segundo é descartar toda a psicanálise como necessariamente incompatível com as questões de gênero. Os autores reunidos trabalham no espaço mais exigente entre essas posições. A tradição analítica é lida como repertório de conceitos passível de revisão, enquanto as teorias de gênero são examinadas por suas consequências para a escuta e para a formulação clínica. Para leitores com formação prévia, essa pluralidade favorece uma leitura comparativa das tensões entre diferença sexual, sexuação, identificação e normas sociais. A contrapartida é a densidade, o livro demanda familiaridade com vocabulário psicanalítico e não funciona como introdução elementar ao tema. Em conclusão, psicanálise, sexualidade e gênero, Um debate em construção interessa sobretudo a psicanalistas, psicólogos, estudantes avançados e pesquisadores que já possuam alguma familiaridade com Freud. Lacan ou debates clínicos sobre sexualidade. Também pode ser proveitoso para profissionais de saúde mental que desejem compreender por que categorias de gênero não devem ser tratadas apenas como dados identitários, administrativos, mas como elementos que atravessam reconhecimento, sofrimento, vínculos familiares e formas de escuta. Seu benefício intelectual principal é obrigar o leitor a diferenciar conceitos psicanalíticos produtivos de usos cristalizados e normativos desses conceitos. Na prática clínica, essa distinção ajuda a evitar que diversidade de gênero, expressão sexual ou configuração familiar sejam confundidas por si mesmas com patologia. O livro se destaca, entre obras de psicanálise sobre sexualidade, por não se limitar a aplicar categorias clássicas a temas atuais. Sua proposta é mais reflexiva colocar os próprios estudos de gênero em diálogo com a clínica e simultaneamente. Submeter pressupostos psicanalíticos à crítica histórica e política. A presença de diferentes autores e enfoques, envolvendo família, masculinidades. Teoria da sexuação e interlocuções com Butler, Lacan e Laplanche amplia o alcance do debate sem apagar suas divergências. Essa heterogeneidade é uma força para quem busca questões, contrapontos e ferramentas de análise, embora torne a leitura mais exigente para iniciantes. Não é um manual de técnicas nem uma síntese definitiva. Uma contribuição situada para atualizar a responsabilidade teórica e ética da psicanálise diante das transformações nas maneiras de viver sexo, gênero e parentesco. Ou, se você quiser apoiar Paulo Ceccarelli, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!